DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW. Acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, enfermeiros angolanos ameaçam romper negociações com o governo perante a falta de condições de trabalho e segurança.
Nós corremos muito risco. E ele foi claro a dizer que se vocês trabalham com seringas, nós trabalhamos com armas.
Recenseamento dos são-tomenses em Portugal para as presidenciais de 18 de julho fica aquém das expectativas.
Desta vez não será possível recensear todos os são-tomenses, porque também é o processo de sensibilização, de consciencialização das pessoas para o processo leva tempo.
E ainda o Mali e comunidade internacional reúne-se para discutir novo golpe militar. São os destaques da emissão da manhã desta quarta-feira, 26 de maio. O Sindicato dos Enfermeiros de Angola ameaça encerrar os trabalhos noturnos nas unidades hospitalares de Luanda por falta de segurança, face ao número crescente de casos de familiares de pacientes que agridem os profissionais por falta de condições para atender os doentes. Depois de uma reunião de 6 horas com o Ministério da Saúde esta terça-feira, os enfermeiros ponderam ainda decretar uma greve geral em junho. O sindicato poderá mesmo abandonar as negociações caso não haja resposta às suas exigências, como o reajuste salarial, a implementação dos subsídios de horas extra e o reabastecimento regular de todas as unidades sanitárias do país. Borralho Ndomba tem mais informações.
A reunião desta terça-feira não produziu resultado favorável para os enfermeiros angolanos. O próximo encontro ficou marcado para 14 de junho. Em entrevista à DW África, o secretário-geral do sindicato, Afonso Quileba, admite a hipótese de abandonar as negociações.
Não ser assim, não haverá entendimento mesmo dia 14, provavelmente haverá vamos romper com a comissão negociadora. Caso o ministério não se pronunciar positivamente. E ali, então, cada um vai definir o perfil de como é que será o funcionamento da sanitária a nível do país.
As condições de trabalho para o pessoal de enfermagem estão cada vez mais deploráveis, diz Afonso Quileba. A agravar a situação, segundo o líder sindical, os profissionais das unidades de saúde dos bairros periféricos são frequentemente agredidos nos locais de serviço por familiares de pacientes.
Isso é por volta das 23 horas, porque o centro de saúde não dispunha de materiais gastáveis para poder atender o paciente que apresentava febre nessa unidade sanitária. Os familiares foram contra a técnica. O senhor que esteve lá acompanhando postamente não agenda a ordem, mesmo sabendo a realidade, estava armado, fez tiros na unidade sanitária, ameaçou colegas com dólar. E até hoje, só para terem mais uma ideia, que as estruturas não se pronunciam sobre o assunto.
Uma técnica de enfermagem do Hospital Neves Bendinha, que pediu anonimato, confirma os casos de agressões a enfermeiros.
Jovem rasgou a receita na nossa presença e disse que eu não posso ir comprar este medicamento porque aqui é o hospital que já tem tudo. E, por exemplo, vocês colam papéis a dizer que tudo é gratuito. Postos aqui não tem nada. Onde é que vocês estão a levar essas coisas? Então nós corremos muito risco. E ele foi claro a dizer que se vocês trabalham com seringas, nós trabalhamos com armas e não tinha nenhum policial de momento.
O sindicato ameaça suspender os turnos da noite se o governo não criar condições de segurança nos próximos dias.
Nunca deu reivindicativa a nível da província de Luanda, que nós dizíamos que caso não haver policiamento nos turnos da noite, seguranças capazes de dar cobre a essa situação, os serviços da turma vão encerrar.
Nos últimos dias, circulam nas redes sociais imagens de hospitais com pacientes a dividir em camas e alguns a receber assistência médica no chão. Uma dessas cenas foi registrada no Hospital Américo Boa Vida, em Luanda. A direção da unidade foi exonerada dias depois pela ministra da Saúde, Sílvia Lutukuta. O secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros diz que há enchente em todos os hospitais de Luanda. Malária, diarreias e doenças do fórum respiratório são os principais casos que estão a abarrotar as unidades hospitalares, segundo Afonso Quileba.
Quer dizer que em cada período em que nós vamos percorrer, tem certas patologias que são mais frequentes, mais correntes naquela época. E não é o diretor que traz a doença.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Como habitualmente, queremos saber qual é a sua opinião. Concorda com as reivindicações dos enfermeiros angolanos? Espreitamos a nossa página do Facebook. O ouvinte Rosário Ntepa diz que concorda plenamente com os enfermeiros angolanos porque em África os dirigentes não conseguem dar direitos reservados aos profissionais dos ministérios e se estes não reivindicarem, nada de bom aparece. Há uma razão suficiente para os enfermeiros angolanos reivindicarem sem olhar para trás. Cada caso tem a sua maneira de resolver e, se calhar, a greve geral é a maneira mais viável para resolver este problema que apoquenta a classe dos enfermeiros. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Angola, o presidente João Lourenço fala hoje à Nação numa mensagem sobre reconciliação por ocasião do 27 de maio. Pela primeira vez em 44 anos, o governo vai assinalar a data em que milhares de angolanos foram torturados e mortos, acusados de tentativa de golpe de Estado contra o governo de Agostinho Neto. Mas também há quem critica a homenagem inédita. A plataforma 27 de maio, que congrega sobreviventes e órfãos, acusou o governo angolano de encenação com fins de propaganda. O governo moçambicano aprovou ontem um decreto que extingue a empresa pública Correios de Moçambique no âmbito do plano de reestruturação do setor empresarial do Estado. Os serviços prestados pelos Correios de Moçambique vão passar a ser feitos plenamente pelo setor privado. Só no último ano a empresa acumulou quase 300 mil euros de prejuízos, um resultado associado à Covid-19, mas mesmo antes da pandemia a companhia devia quase 700 mil euros a funcionários. Ainda em Moçambique, muitas expectativas para a cimeira da SADC sobre os ataques armados em Cabo Delgado, marcada para esta quinta-feira em Maputo. Ontem, o líder da RENAM, o maior partido da oposição, Ossufo Momade, defendeu que o governo deve aproveitar a reunião para aceitar a entrada de apoio externo.
O que queremos é o bem-estar dos moçambicanos. E eu tenho pensado, por que o governo da Frelimo não permite o apoio dos países da África Austral? Por isso, para dizer que na reunião que vai ter lugar, eu penso que o regime vai poder recuar um pouco para que deixe aquele que tem meios próprios para defender o país para poder fazer.
Apesar de o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, ter reiterado que nunca rejeitou apoios e que há cooperação técnico-militar já em curso com vários parceiros, Ossufo Momade considera que por esta altura já devia haver maior abertura para apoio no combate a rebeldes no norte do país. Recorde-se que uma missão da SADC, que visitou Cabo Delgado no mês passado, propõe o envio de quase 3 mil militares para a região, uma proposta que deverá ser avaliada na cimeira desta semana. A ONU Mulheres lançou ontem em Maputo uma campanha para angariar 8 milhões de euros para apoiar mulheres e raparigas afetadas pela violência armada em Cabo Delgado. O valor vai ser aplicado em projetos de proteção e apoio a mulheres e raparigas nas províncias de Cabo Delgado, Nampula e Niassa, com especial destaque para os grupos afetados pela violência armada no norte de Moçambique.
DW África. Deutsche Welle.
Terminou esta terça-feira o recenseamento eleitoral dos são-tomenses a residir no estrangeiro. O ato vai permitir a participação de nacionais na diáspora nas próximas eleições presidenciais e legislativas, de acordo com as recentes alterações à lei eleitoral. Em Portugal, o processo de registro dos são-tomenses que pretendem votar nas presidenciais previstas para 18 de julho decorreu com normalidade, mas ficou aquém da expectativa, João Carlos.
Tem uma senhora grávida, a prioridade entra, tu entras, está bem?
Está bem, chama-me.
Ok. Está em 57, 58. Toma atenção, quando elas entrarem, depois será a sua vez.
Estamos no posto de recenseamento eleitoral no bairro de Xixaros, mais conhecido por Jamaica, no Seixal. Quando chegou a sua vez, Celeide Paiva, uma cidadã são-tomense radicada há 4 anos em Portugal, foi chamada por um dos agentes para a recolha de dados e emissão do seu cartão de eleitor, feito no momento graças aos meios eletrónicos digitais.
Vim recensear porque é o direito do cidadão. Eu sou de lá, tenho que fazer meu cartão cidadão mesmo.
Para ter direito ao voto, é isso que
sim, 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 mesmo. Como eu estou a fazer agora, todos nós, santamente, devemos fazer o mesmo direito que eu estou a fazer. Nosso país temos que mudar, né?
Também é a primeira vez que Carla Candô, a viver há quase 15 anos em Portugal, se inscreve para votar nas próximas eleições.
Vim porque fui aconselhada pelo meu pai. Antigamente não se podia votar estando fora do país.
como já é possível, então aproveitamos toda a família para contribuir, não é? Para um país melhor.
As brigadas de recenseamento eleitoral estiveram em todos os concelhos e freguesias portuguesas onde vivem números expressivos da comunidade santomense. Só puderam recensear-se os maiores de 18 anos, devidamente legalizados. Os trabalhos iniciados no dia 29 de março foram acompanhados por Gil Costa, coordenador em Portugal da Comissão Eleitoral Nacional.
Tecnicamente, esperamos recensear por volta de 9 a 10 mil santomenses. Sabemos que aqui em Portugal residem muito mais santomenses, praticamente o dobro deste número, mas desta vez não será possível recensear todos os santomenses, porque também é o processo de sensibilização, de consciencialização das pessoas para o processo leva tempo. Nem toda a gente está preparada, está consciencializada sobre este dever.
Devia haver mais campanha de informação e sensibilização, admite Gil Costa.
As pessoas precisam ter consciência de que isto é um dever cívico, se recensear para poderem votar no momento das eleições.
Este facto faz com que muitos potenciais eleitores maiores de 18 anos fiquem de fora do processo. Mas Nilson Lima, presidente da Comissão Eleitoral para a Diáspora em Portugal, diz que a meta foi largamente ultrapassada comparando o atual processo com o recenseamento anterior. O objetivo era chegar à meta dos 4.200 eleitores, adianta. No entanto, o horizonte atual é de cerca de 7 mil eleitores recenseados, num total de aproximadamente 20 mil santomenses inscritos na Embaixada em Portugal.
Estamos a falar num leque de 15 mil os que têm condições para fazerem cartão eleitoral. Infelizmente, dos 15 mil, muitos depois de adquirirem a nacionalidade portuguesa, emigraram, né? Saíram de Lisboa e foram para outras paragens da Europa, para Luxemburgo, França e Reino Unido. Então, isso faz diminuir também o número de santomenses em Portugal.
É este leque de eleitores que alguns dos mais de 20 pré-candidatos à corrida presidencial de 18 de julho tenta convencer a votar nos respectivos projetos. Entre os que ambicionam o lugar ocupado por Evaristo Carvalho no Palácio Cor-de-Rosa, são de referir os nomes de Maria das Neves, Guilherme Pócer da Costa, Delfim Neves, Vítor Monteiro e Carlos Villanova, que até então incluíram Portugal na sua agenda em fase de pré-campanha. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. A sua voz da Alemanha.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai reunir-se esta quarta-feira numa sessão de emergência para discutir a situação no Mali, um dia depois da destituição do presidente de transição Ban Dao e do primeiro-ministro Mokhtar Ouane pelo coronel Assimi Goïta. O vice-presidente de transição, líder do golpe que em agosto de 2020 depôs o presidente Ibrahim Boubacar Keita, justificou a ação com uma crise de muitos meses a nível nacional, em referência às greves e várias manifestações convocadas no país por atores sociais e políticos, mas a justificação não acalma os receios de um novo golpe de Estado no país apenas 9 meses depois. Esta terça-feira, o enviado especial da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, Goodluck Jonathan, chegou a Bamako para se encontrar com as autoridades malianas e discutir a detenção dos líderes de transição pelo exército. Estamos aqui porque há alguns desenvolvimentos que preocupam a CDAO e como equipa de mediação tínhamos de vir e ouvir o que aconteceu. Não podemos dizer nada muito definitivo até falarmos com o povo, a sociedade civil, os cidadãos do Mali, o exército e aqueles que estavam no governo. O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou na terça-feira à calma e pediu a libertação incondicional dos líderes civis do Mali. A União Africana, os Estados Unidos da América, o Reino Unido e a Alemanha condenaram também a tentativa de golpe de Estado. França, segundo o presidente Emmanuel Macron, está disposta a ir mais longe.
Nós avons condamné avec la plus grande fermeté, en lien avec l'Union africaine et la CDAO.
Condenámos de forma veemente, juntamente com a União Africana e a CDAO, a detenção do presidente de transição, do seu primeiro-ministro e colaboradores. O que os golpistas militares levaram a cabo foi um inaceitável golpe de Estado dentro de um golpe de Estado. Estamos prontos para impor sanções contra os responsáveis.
E aussi le fait que nous sommes prêts à prendre des sanctions ciblées sur les protagonistes.
A detenção de Ndaw Ioané ocorreu horas após o anúncio da composição de um novo governo formado pelo primeiro-ministro, que terá causado desconforto entre os líderes do golpe de agosto pela exclusão de dois comandantes militares. O diretor do Centro de Investigação para Análise Política, Económica e Social no Mali, Etienne Fakaba Sissoko, aponta duas razões para a exclusão dos ministros da Defesa, Sadio Camará, e da Segurança, Modibo Koné, do governo de transição.
Modibo Koné, que é o ministro da Segurança, é citado em muitos rapportos das Nações Unidas.
Modibo Koné, o antigo ministro da Segurança, aparece em muitos relatórios das Nações Unidas sobre abusos e o coronel Sadio Camará é acusado de estar demasiado próximo da Rússia, com desvantagens para outros parceiros como a França. Esta é uma das razões que explicaria a sua expulsão do governo. Estaria prestes a assinar acordos importantes com a Rússia. Portanto, há questões geopolíticas e geoestratégicas em jogo. Há potências internacionais em ação que têm grandes interesses no Mali.
Internacional également, qui sont à la manœuvre et qui aujourd'hui jouent des intérêts gros au Mali.
Numa declaração lida na televisão nacional na tarde de terça-feira, o vice-presidente de transição, Assimi Goïta, garantiu que, apesar da demissão do presidente e do chefe de governo, o processo de transição continua o seu curso e haverá eleições em 2022. Apesar do ambiente de incerteza e tensão, o coronel Assimi Goïta insistiu no compromisso infalível das Forças Armadas do Mali em defender a segurança do país. No entanto, não indicou até agora pormenores sobre o paradeiro de Ban Dao e Mokhtar Ouané.
DW Notícias.
O ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, deverá regressar hoje ao tribunal para o início do julgamento por alegado favorecimento ao grupo francês Tal. Zuma é acusado de associação ilícita, corrupção, lavagem de dinheiro e fraude por envolvimento em 800 operações, supostamente fraudulentas, a favor de um contrato milionário de aquisição de armamento assinado no final dos anos 90 com a empresa francesa. O julgamento já foi adiado várias vezes, com o antigo presidente apresentar vários recursos. Soldados etíopes e eritreus espancaram e prenderam cerca de 200 civis deslocados numa rusga noturna em campos na região de Tigray, no norte da Etiópia, na segunda-feira. A denúncia foi feita ontem pela Amnistia Internacional. A operação, a maior documentada contra os campos de deslocados, acontece quase dois meses depois do primeiro-ministro Abiy Ahmed ter anunciado a retirada das tropas eritreias de Tigray, onde o conflito com as tropas federais se arrasta há mais de seis meses. A Síria vai às urnas esta quarta-feira eleger o próximo presidente do país. Três candidatos concorrem ao cargo de chefe de Estado, mas poucos duvidam que o presidente cessante, Bashar al-Assad, não consiga um quarto mandato de sete anos. Os Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Itália condenaram ontem a eleição presidencial na Síria, que afirmam não ser livre nem justa. O Conselho de Segurança da ONU realiza hoje uma reunião informal de emergência à porta fechada sobre a Bielorrússia, acusada de desviar um avião europeu para deter um opositor do regime que seguia a bordo. Os diplomatas consideram improvável que o Conselho de Segurança da ONU consiga chegar a um acordo nesta reunião para emitir uma declaração conjunta, já que a Rússia apoia firmemente a atuação do regime presidido por Alexander Lukashenko.
DW, Espaço do Ouvinte.
Nesta emissão perguntamos-lhe se concorda com as reivindicações dos enfermeiros angolanos que se queixam de falta de condições de trabalho e segurança e se uma greve geral poderá ser a solução. Caltern da Costa concorda plenamente com estas reivindicações dos enfermeiros angolanos. Isto é triste, o governo já devia resolver esta situação porque além de trabalharem mal, são agredidos pelos familiares dos pacientes, deviam fazer greve no hospital ou Ministério da Saúde para exigir bons tratamentos. Lafobaldé também concorda com a reivindicação dos enfermeiros em Angola, diz que eles não podem trabalhar sem condições ou viver na pobreza porque são salvadores da pátria. O governo deve assumir as suas responsabilidades e evitar mais mortes nos hospitais. Foi a mensagem de Lafobaldé e nós agradecemos a todos os ouvintes por todas as respostas e comentários. Fica por aqui este jornal. Nós voltamos mais logo, como sempre, com a emissão da noite. Até lá, já sabe que pode continuar a acompanhar-nos na nossa página dw.com/português e seguir-nos também no Facebook em DW Português para a África. Da nossa parte, tenham um bom dia.